Jung começa, acho que um pouco falando com o Charles e com o Bruno, antes de passar para essa dinâmica mais de participação do público, justamente porque a gente não teve a oportunidade de ouvi-los nas plenárias. Né? Então, a ideia é a gente usar um pouquinho do tempo inicial aqui, até para a gente ir acordando, né? Porque a festa ontem, já ouvi falar que foi longo, né? Aí tem algumas pessoas de ressaquinha um pouco, talvez, a caipirinha sempre dá esse efeito, né? Mas assim a gente vai chegando espiritualmente também. Então, eu gostaria de pedir para o Charles compartilhar com a gente um pouco algumas questões relacionadas ao tema desse aquário aqui hoje de manhã, que é regulamentar ou boicotar, né? Que é um dos temas centrais aí quando a gente fala sobre o papel das empresas, né? Falamos muito sobre no fórum, né, com o Charles, sobre a questão de Mariana, de Brumadinho, né, toda a questão de mineração no Brasil. E a gente discutiu nesse grupo, né, já está presente. Aumenta a luz aí para se, não, eu sei que esse fuso horário judia da gente. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta bem simples, mas bem complicada, né, que é, Charles, na sua visão, contar para a gente um pouco sobre essas duas perspectivas, né? Regulamentar ou boicotar, ou boicotar, como vocês têm trabalhado com essa temática? Acho que isso também pode nos trazer um pouco mais de enfim, ideias aí, né? Ou para alimentar as nossas utopias. Então, por favor, você tem a palavra.
Obrigado. Bom dia a todas e a todos. As ideias ainda estão vindo, ficaram todas na festa. Vou começar com uma canção amazônica. O New York Times não deu uma linha, a BBC de Londres nenhuma palavra, mas ontem num Xingu o índio se afogou e um guarda-marinha se atirou nas águas para salvar a sua vida. Ainda ontem um favelado da Rocinha, que tinha 7 filhos, arrumou mais um. Era um menino loiro de olho azul, que tinha sido encontrado nu numa avenida. Gente má, gente linda, dia vem e noite finda em todo lugar. Gente má, gente linda, dia vem e noite finda em todo lugar. Bom, muito rapidamente, um pequeno preâmbulo para responder às perguntas. Todos nós estamos aqui com um bom sentimento do mundo, ou como diria um poeta brasileiro, carregamos os umbrais do mundo em nossas costas. Também é possível dizer, como diria Leonardo Boff, um dos maiores teólogos do Brasil, todo ponto de vista é visto de um ponto, mas é bom que se veja de cada ponto para a gente encontrar pontos mínimos, pontos médios, e pontos máximos também. Mas falo isso para dizer de onde nós estamos vivendo, ou estamos olhando o mundo brasileiro. Estamos todos acrisionados, né? Estamos em crise, em profunda crise. Não está nada, como se diz, a sociedade brasileira, a gente olha para a nuvem, está de uma forma, e a gente olha novamente, ela está de outra forma em poucos segundos. Quais são as causas de tudo isso para poder chegar às duas questões que aqui foi colocada? Nós estamos dizendo que nós estamos vivendo um momento em que, em nível global, que a rolagem perpétua do capital está incontrolável. Natureza, objeto industrial, consumo, novos consumos, natureza, objeto industrial, consumo, novos consumos. É impossível dizer que é impossível controlar partes da rolagem perpétua do capital. É impossível. Não se controla natureza, objeto industrial, consumo, criação de novos consumos, natureza, ou se faz uma discussão de que esse sistema de rolagem perpétua do capital está nos levando a esses problemas da qual nós estamos debatendo aqui, ou imaginar que é possível controlar partes. Há um Estado, há uma lei que controla a natureza, objetifica, cientifica e mercantiliza. Há um produto industrial cujas relações com a natureza e relações com o trabalho e com o consumo se dá de maneira alienante, né? E aí a criação de novos desejos, uma revolução chamada desejo, que está incontrolável. Uma segunda coisa como preâmbulo tem a ver de que, nesse momento, não há nenhum lugar do mundo, ou um polo, ou uma contradição que controle, primeiro, a globalização. Né? Ou seja, não, a globalização está incontrolável, não conseguimos colocar freio nela em lugar nenhum. Ainda que haja, nesse momento, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, isso é meramente, como se diria, um quadro de parede que logo passará, tão logo a gente se distancie dele. Mas a globalização está incontrolável. Não há, no momento, um polo no mundo, não há uma revolta popular, não há um governo, não há um bloco de organizações questionando a globalização. Como preâmbulo ainda, uma terceira coisa é a técnica. Como diria Milton Santos, um geógrafo brasileiro, estamos vivendo um período em que a técnica colonizou a política. A política não controla a técnica. A técnica controla a política. Né? A revolução tecnológica está nos deixando cheio de objetos supérfluos para seres, para indivíduos supérfluos. Está realizando capital, produzindo objetos supérfluos e indivíduos supérfluos. Né? E, por último, como preâmbulo, essa concorrência entre dois tipos de imperialismo que nós estamos vendo no mundo, que é um imperialismo em decadência americano e o imperialismo em ascensão chino. Os chinos estão no mundo fazendo aquilo que eles já fazem há 6 milhões de anos, negócios. É muito distinto dos Estados Unidos, que chega fazendo negócios com guerra. Os chinos chegam fazendo negócios com muito dinheiro. Essa é uma condição. E nós estamos vivendo, estamos cindido entre o imperialismo americano em decadência e o imperialismo em ascensão, que é o chino. O que significa isso? O imperialismo só se corporifica porque precisa controlar as energias vitais do planeta para produzir mercadorias. Na sociedade capitalista, o indivíduo é mercadoria, né? E se ele não tem condição de trocar mercadorias, não tem condição de viver esse mundo. Enfim, isso como um preâmbulo para imaginar a natureza brasileira e a natureza latino-americana. A natureza brasileira, ela é funcional para o sistema mundo de produção de mercadorias, da qual nós podemos dizer que é uma reorganização do capital e do trabalho, e coube a África e a América Latina produzir commodities agrícolas e minerais, né? Ou seja, nós somos funcionais. E é tão difícil sair de um lugar cuja definição é que você fique nesse lugar. Né? Essa é a nossa situação. Bom, de igual forma, é importante dizer, para caracterizar as duas perguntas e rapidamente terminar aqui, é importante dizer de que nós estamos vivendo uma transição, seja no centro do capitalismo, uma transição do encurtamento dos espaços democráticos, né, para espaços totalitários. Em muitos lugares do globo nós estamos vivendo isso, o encurtamento dos espaços democráticos para os espaços totalitários, por uma característica que é muito própria desse momento, que é o esgotamento de estados desenvolvimentistas para um estado financeiro. Nós estamos vivendo essa transição dos estados. O Estado, e sobretudo para os liberais ou para o pensamento progressista, para a esquerda, o Estado é um mecanismo que precisa ser controlado. Os liberais usam para fazer as suas políticas e a esquerda ama o Estado para fazer as suas políticas sociais. Né? Esse Estado está descaracterizando-se, está descaracterizado, porque nós estamos vivendo uma transição de burguesias, elites industriais, para elites financeiras. Se imaginamos o Brasil, né, tal como ele está, ainda que Bolsonaro não seja homem da elite e tampouco um homem de transformações populares, ele acionou três mecanismos que nos alertam para isso. Embranquecimento da renda no Brasil, retirar o Estado da dinâmica da sociedade, sobretudo para os mais pobres, a defesa da propriedade privada no Brasil e a ampliação dessa propriedade privada no Brasil. Só 6% da sociedade brasileira, olha a desigualdade, só 6% da sociedade brasileira está registrada em cartório, é dona dos empreendimentos da indústria, é dona das residências urbanas e das propriedades rurais. Só 6%. E Bolsonaro acha que isso é pouco. Ele quer defender e quer ampliar ainda sobre os territórios indígenas e os territórios coletivos que nós temos no Brasil. E terceiro, a letalidade. O aumento da letalidade, ou seja, o aumento das mortes, sobretudo na sociedade, nas camadas populares. Eu passei por Portugal agora e vi um livro, como resultou um novo governo em Portugal. O livro se chamava Geringonça, que a gente chama de gambiarra, né? Gambiarra é uma coisa, uma parte de uma... É uma gambiarra que funciona. Logo, os pobres transformam um carrinho de mão numa churrasqueira. Isso é uma gambiarra. Mas a gambiarra brasileira é... A geringonça brasileira é fundamentalismo, né? Neoliberalismo, e a terceira característica, fundamentalismo, neoliberalismo, e isso. Essa é a geringonça brasileira. Embranquecimento, aumento da propriedade e letalidade. Isso marca uma transição do Estado democrático brasileiro, mas também marca em muitas sociedades o encurtamento dos espaços democráticos. Para terminar, então, com essa conversa, acerca dos dois questionamentos aqui. Nós devemos perguntar que Estado, ainda que isso não seja do meu íntimo, para abrir conversa, que Estado precisamos para essa etapa da sociedade global? Segundo, que democracia precisamos? Terceiro, que direito nós precisamos numa sociedade mediada pelo objeto industrial, cuja nossa essência está no objeto industrial, que criou uma cultura universal de uso extremado de tecnologias quando elas são supérfluas para o nosso cotidiano, e o nosso cotidiano é muito diferente do que está no objeto supérfluo. Eu ficaria com a pergunta que eu vi de um pensador brasileiro quando escreveu um livro sobre o direito da natureza. Nós estamos, enfim, para responder, entre a ideia de negação do Estado e superação do Estado. Aqui se situa o nosso limiar, né? Entre a distopia dessa sociedade e a utopia daquilo que podemos ser. Entre a negação desse Estado, que nos nega, né? É um Estado colonial moderno, e o Estado é monocultor, o Estado não aceita a diferença no Brasil. Aliás, dizendo de outra forma, o Estado brasileiro nasceu sem os negros e contra os negros. Nasceu sem grande parte da sociedade brasileira e contra a sociedade brasileira. Portanto, é um Estado que não aceita a diferença, que não aceita a alteridade do outro. É um Estado monocultor. E, para ser, ele precisa transformar as pessoas daquilo, né, na essência que ele consiga hegemonizá-lo, né? Bueno, terminaria dizendo isso. Nós estamos numa etapa global que devemos pensar com a seguinte ideia: entre negação e superação. Era isso. Muito obrigado a todas e a todos.
Obrigado, Charles. Pode. Eu vou te chamar de novo, então não tem problema. Bom, acho que já foi, né, além de um ativista, o artista já acordou os nossos ânimos. E eu acho muito interessante essa questão que tem sido discutida, inclusive a Letícia, acho que na primeira noite falou do Estado brasileiro, do governo do Bolsonaro, como algo híbrido, né? E agora vem a ideia da geringonça. Eu acho que isso deixa bem claro, ou tem deixado claro para a gente, que é um ente meio disforme aí, né? que está no poder no Brasil agora, e sem uma ameba, né? Uma espécie de uma ameba, até fazendo referência ao próprio, não sei, né? O próprio presidente, né? Nos seus pensamentos, que é um pouco uma ameba. Mas que também é muito concreta, né? Todas as ações dele, e acho que é isso que a gente tem discutido, e um dos principais pontos, inclusive, que o Bruno trouxe para a gente ontem, no fórum que estava tratando sobre a questão da violência e do comércio de armas, que é e o que o Charles se referiu agora, a questão da letalidade, né? Então, com toda essa mesmo que seja híbrido, né? Mesmo que seja essa geringonça, ela tem um carro-chefe que é o da violência, que é estrutural, que é racista. Inclusive, a própria concentração de propriedades, né? A questão das armas em relação às propriedades rurais é algo que ainda assevera ainda mais a violência que já existe no campo, né? Por isso, eu gostaria de pedir para o Bruno que nos conte um pouco sobre essa questão da violência, da letalidade a qual o Charles se referiu, para a gente ter mais um, acho que mais um, aqui mais um elemento para a gente também chegar a discutir mais concretamente essa pergunta entre o boicote ou a regulamentação em relação a todas essas empresas que estão envolvidas, né, nesse processo do que o Charles nos contou agora, da mineração e de todo esse avanço do capitalismo muito mais aceleradamente no Brasil, mas também em relação ao próprio consumo de armas no Brasil, né? Então, Bruno, se você pudesse fazer uma breve atualização para a gente sobre isso, para a gente pensar, seguir pensando sobre essa pergunta dessa manhã.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer de novo o convite da Cobra, parabenizar pelo evento. Repetir o que eu disse ontem para o pessoal do workshop, eu, como brasileiro, fico muito emocionado de ver essa mobilização no momento em que a gente estava vivendo uma questão tão complicada. Então, agradeço a todos que estão aqui. Também já pedi desculpas antecipadamente que eu vou precisar sair, vou ter que pegar um trem daqui a pouco, então talvez não consiga acompanhar todo o debate. Mas acho que é legal a gente poder conversar um pouco sobre essa questão da violência e da segurança pública, das armas, do papel das armas estrangeiras, até porque acho que a discussão da violência e da segurança pública foi uma das discussões centrais do processo eleitoral brasileiro, né? Então, acho que se a gente não compreende isso, a gente não consegue compreender muito bem o que foi a eleição do Bolsonaro, o que, que isso representa. Eu queria começar um panorama mais geral, antes de entrar no específico. Acho que é importante a gente relembrar algumas questões do Brasil, né? O Brasil é um dos campeões em homicídio no mundo, em números absolutos. A gente tem por volta aí de 55 mil, 60 mil, dependendo da fonte dos dados. A gente está com uma taxa bastante alta de violência, e é importante a gente deixar bastante claro que essa violência ela não afeta a todos de forma igual, né? Então, no bairro onde eu moro, a gente tem uma taxa de homicídios melhor do que muitos países da Europa, e a gente tem, enfim, lugares do Brasil e públicos, como a população jovem, negra, do sexo masculino, que são muito mais afetados. Então, mesmo agora que a gente começa a ter algumas boas notícias no panorama central, eu acho importante falar um pouco sobre isso, que a gente começou a ter uma redução das taxas de homicídio a partir do ano passado, 2018, mas já vários estados estavam com alguma redução em 2017, e isso segue em 2019, e o governo, apesar de não ter feito nada com relação a isso, o governo Bolsonaro, obviamente, qualquer notícia positiva, ele tenta pegar o crédito, né? Mas o que a gente vê aumentando, e aumentando com bastante preocupação, que a gente acha que tem bastante relação com o governo? A gente vê o aumento de violência contra as mulheres, fundamentalmente violência sexual, fundamentalmente feminicídio, que é um tipo de violência que acontece, acho que as duas, né, tanto violência sexual quanto feminicídio, acontecem mais em ambiente doméstico, mais por parceiros, ex-companheiros, e vem aumentando. A gente vem vendo com muita preocupação também algo que não começou com Bolsonaro, mas está se aprofundando a olhos vistos, que é a questão da violência estatal, né? Principalmente questão de mortes cometidas pela polícia. A gente está tendo praticamente um acréscimo de 1.000 pessoas a mais mortas todo ano pela polícia. Então, o último número que a gente tem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado dão conta de que a gente tem aproximadamente 6 mil pessoas que foram mortas pela polícia. Nem todos os estados têm esse problema tão forte, mas a gente vê São Paulo, Rio, vários estados do Nordeste com um crescimento muito alto de letalidade policial. Então, agora, para entrar mesmo no governo Bolsonaro, né, acho que tem três coisas importantes para a gente apontar do que o governo Bolsonaro e movimento em torno do Bolsonaro trouxeram para a gente a partir de 2019. A gente tem, acho que o primeiro ponto é a questão do discurso político violento. Então, essa questão de bandido bom, bandido morto, melhor bandido do cemitério do que na cadeia, quanto mais matar, melhor. Esse é um tipo de discurso, e tem várias pesquisas científicas que comprovam isso, que a fala das lideranças políticas, elas são ouvidas e são entendidas pelo policial da ponta. Então, quando um governador, como Witzel, como Dória, quando um presidente da República faz declarações como essa, isso é entendido na ponta pelo policial que está lá fazendo patrulhamento como uma carta branca. Então, o Brasil já não tinha muita punição para esse tipo de caso, e a gente tem certeza de que esse discurso violento tem servido para aumentar a violência policial. O Rio de Janeiro, provavelmente esse ano, vai bater o recorde de todos os recordes de violência policial. São Paulo também está tendo um crescimento. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente olhar. Segundo ponto importante tem a ver com a questão das armas, né? O nosso presidente tem uma fixação quase... não sei nem definir, freudiana, com arma de fogo. Se a gente pegar as declarações, entrevistas, lives, ele só fala disso. E ele já tem feito um desmonte no controle de arma que a gente tinha na legislação, que é muito concreto e tem impactos muito fortes para todo mundo, né? Então, já tivemos 8 decretos de armas desde o começo do ano, com muitas mudanças preocupantes, mas eu vou tentar resumir aqui alguns pontos principais. Acho que um deles é que facilitou muito a compra de armas e a possibilidade das pessoas terem armas em casa, nas empresas, nas fazendas. Houve uma facilitação dessa compra. Os requisitos e a renovação, que são, enfim, momentos em que a pessoa vai apresentar um atestado de antecedente criminal, um atestado psicológico, um atestado técnico. Essa validade era de 3 anos, passou para 5, o Bolsonaro passou isso para 10 anos. Então, falando do movimento de aumento, por exemplo, de feminicídio, que é uma violência que acontece muito dentro de casa, é um cenário muito preocupante. Um outro item que nos preocupa também bastante é a questão da aprovação do que eles chamam de posse estendida no campo, que é... antes no Estatuto dos Armamentos, quem tinha esse registro de arma podia manter essa arma dentro de casa, dentro da sede da fazenda, dentro da sede de um sítio. Com essa aprovação que a gente teve, agora quem tem um fazendeiro que tem um registro de arma, ele vai poder andar em toda a área da sua fazenda, da sua propriedade. E num país como o Brasil, em que a gente tem propriedades do tamanho de estados, em que a gente já tinha uma violência armada muito forte no campo e está vendo esse recrudescimento, isso é algo que acho que todo mundo precisa ficar atento e lutar contra. E, por último, para fechar essa parte de violência institucional, está tendo mudanças muito concretas que impactam nessa possibilidade de violações de direitos humanos, de mortes cometidas por agentes do Estado. Então, no Rio, a gente teve a extinção da Secretaria de Segurança Pública, que era um órgão civil que ficava sob as polícias, então é algo que tira uma supervisão e um controle das polícias. Eles tiraram as mortes cometidas pela polícia de um programa de bonificação de policiais. Então, antes, se os policiais estivessem reduzindo o crime, batendo meta de roubo, de homicídio, eles ganhavam um incentivo financeiro, mas tinha um controle que, se aumentasse as mortes pela polícia, eles não recebiam bônus ou recebiam menos. Então, é algo muito concreto de um incentivo político que foi retirado, que também passa, de novo, uma mensagem muito clara. Tanto faz se matava tanta gente, não importa. Para a gente, não importa. A gente está tendo isso também em São Paulo. Então, governador Dória tem premiado, muitas vezes, ações policiais com alta letalidade. Então, isso também, de novo, é um incentivo institucional. E, por último, a gente tem a questão do pacote Moro, que é o, enfim, o pacote feito pelo ministro da Justiça, que tem um dos itens que enfim, foi batizado de licença para matar, que é uma possibilidade dos policiais não receberem pena ou receberem pena reduzida no caso de excesso, no caso de, enfim, de ter matado e argumentar que isso ele estava em forte emoção. Então, questões que a gente já não tem muita punição para policiais que matam, que executam, e ainda querem colocar mais abertura, mais liberdade para esse tipo de prática do policial atirar primeiro e perguntar depois. Então, acho que, em termos desse olhar internacional, acho que esse olhar para a questão das armas, da questão das violências institucionais e de como estão se retirando alguns freios que existiam para esse tipo de violência, acho que são questões bastante preocupantes. Aí, não sei se você quer... A gente fala um pouquinho das armas...
Não sei se alguém aqui tem alguma colocação, alguma pergunta diretamente ao Bruno ou ao Charles, que falaram agora, para a gente pensar, inclusive, um dos objetivos agora de manhã é a gente pensar sobre estratégias, né, a partir, inclusive, do próprio ativismo que muita gente está envolvida aqui no seu trabalho. Se alguém tiver alguma colocação também agora, fique à vontade, pode vir aqui à frente para a gente continuar o debate. Não sei se... Alguém está com a coragem? Nenhuma dúvida, nenhuma colocação em relação a isso? Ralph, por favor. Pode ficar, Bruno. A gente já entra mais em detalhes sobre a questão das armas. Por favor. Sim, venha, sente-se conosco.
Bom dia, meu nome é Ralph, eu trabalho com Terrasom Alemanha. E eu queria colocar também essa relação das armas com a Alemanha, né? Porque nós também estamos trabalhando com esse tema. Então, o Brasil recebe muitas armas brasileiras, alemãs, e também armas que são realmente usadas, né? Tem armas como submarinos, aviões e outras que, bom, não são usadas muito, mas tem armas também de fogo com o G-36, que é da Heckler & Koch, da Alemanha, ou também esses tanques, ou carros blindados que entram nas favelas, são do Daimler, por exemplo, também. Então, realmente, ainda recebem essas armas e não tem uma... Tem alguns países já, como Saudi Arábia, onde agora já pararam até para um temporariamente de exportar, mas com o Brasil não tem essas reflexões, que é um país problemático para exportar armas neste país. Então, para que você falou do ativismo, né, uma coisa que nosso objetivo é colocar esta reflexão, que o Brasil não é um país onde se pode exportar armas se realmente você tem 6 mil pessoas matadas em 2018 pela polícia, e a mesma polícia recebe essas armas da Alemanha. Então, a conexão é bem, bem clara, né? É 60 mil, 60.000 que são matadas, mas 6 mil da polícia. Então, uma grande... Eu não sei se tem um país no mundo onde tem mais mortes pela polícia registradas, né? Não, provavelmente o número é mais alto. E também fazendo trabalho de incidência, aqui muitas organizações são presentes, nós achamos importante colocar esse tema também na incidência, porque não é muito cobrado até agora, nossa percepção. Não com o Brasil, né? Com outros países às vezes é, mas com o Brasil não é muito.
Acho que só um pouco falando dessa questão das armas e do comércio, de como isso impacta, né? A gente tem, no Brasil, se a gente olha o panorama geral, a maior parte das armas do crime são armas brasileiras, né? O Brasil é um grande produtor de arma e munição, mas as armas estrangeiras elas ocupam um papel específico que é bastante preocupante, né? Então, em geral, a participação das armas estrangeiras cresce nas armas de maior poder de fogo. Então, a gente está falando de fuzis, a gente está falando de submetralhadoras, a gente está falando de metralhadoras, que são armas que, mesmo não sendo maioria, elas são armas que causam uma letalidade maior, né? E aí, nesse sentido, a gente ter, por exemplo, descoberto dessa questão de que a arma que foi usada para matar a Marielle é uma arma alemã, né, uma submetralhadora alemã, são questões que nos levam a fazer essa pressão do controle de exportações, né? E aí tem um outro gancho que é importante, que é o Bolsonaro liberou a quebra do monopólio da indústria brasileira. Antes, se existisse um similar nacional, as polícias só poderiam comprar do nacional e não poderiam comprar estrangeiro. Isso se quebrou. Então, nesse momento, a gente está vendo uma série de editais de compras do governo federal, do governo estadual, onde as estrangeiras estão bastante animadas de ocupar esse mercado. E aí acho que, dentro do que pode ser feito da sociedade civil internacional, é muito importante que aconteça essa pressão para os governos para que haja um maior controle de exportações, para que esse seja um momento também de cobrança das organizações, né? Então, como você vai vender, fazer uma venda para a polícia do Rio de Janeiro, que está toda semana a gente vendo helicópteros disparando contra favelas de forma totalmente indiscriminada, e um tipo de prática que, obviamente, não tem nenhum cuidado com a população civil. Então, é importante a gente, enfim, da nossa parte do Brasil, ter essa documentação das violações que estão acontecendo, né, do uso das armas, e também a documentação do controle dos arsenais públicos, né? Então, se já há várias experiências internacionais e boas práticas de países que cancelaram vendas para, por exemplo, países da América Central, por conta de uma comprovação de que a polícia que receberia essas armas claramente não tinha controle sobre elas, né? Então, que essas armas estavam sendo sistematicamente desviadas, indo ou para ser usada pelo crime organizado ou sendo usada para execuções extrajudiciais. Então, a gente conversou bastante ontem no workshop, né, Ralph? E acho que tentamos deixar algumas contribuições para a carta de como essa pressão no governo estrangeiro sobre o controle das exportações pode ser potente para a gente conseguir reduzir essas violações no território brasileiro.
Perfeito. Acho que aí a gente já passa para um passo mais concreto, né? A questão de como fazer essa pressão ou de como, enfim, gerar alguma ação também na parte aqui, onde estão essas empresas, e ante esses governos. Não sei se alguém mais desse fórum, inclusive, gostaria de compartilhar alguma sugestão mais concreta que foi discutida. Fabiana, por favor. Vai ter que... Não tem. Se não, quem não estiver se sentindo à vontade de vir aqui... Obrigado, Bruno. Ralph, se você quiser ficar ainda, complementar alguma coisa...
Tem só uma coisa que também a gente falou ontem, porque quando a gente só fala de exportação, a gente imagina a exportação da arma e da metralhadora. A gente também tem que considerar a instalação de fábricas alemãs ou suíças no Brasil. A gente teve o caso da Suíça do desejo da instalação de uma fábrica de munição da RUAG, em Pernambuco. Então, é importante lembrar isso. Não é só a exportação do bicho em si, mas a instalação de uma fábrica no Brasil, e também de componentes que saem daqui, vão para o Brasil e são utilizados para manufaturar, para montagem de armamentos e munições no Brasil. Então, é só porque, se a gente for olhar em números, de fato, os números são pequenos, do equipamento, da arma, da metralhadora. Mas, se a gente olhar componentes vendidos para manufatura no Brasil ou instalação de fábricas, o bicho fica maior.
Sim. Talvez adicionar mais uma coisa. Até tem regras, né? Da Alemanha tem uma diretiva do governo, né? Leitlinien, não sei, né? Então, e também tem uma posição comum da União Europeia, que é até obrigatória para aplicar, mas não são aplicadas. Então, não é que nós, como organizações de direitos humanos, ou direitos de crianças, estamos exigindo alguma coisa que nós inventamos, né? Mas é realmente que tem essas regras e que o governo alemão, que tem essas diretivas de governo próprio, não está aplicando para muitos países, né? Não é só para o Brasil, mas, em geral, não tem a possibilidade, porque não é uma lei, né? Não tem a possibilidade de klagen, né? Depois, de processar na corte, né? Então, a demanda é de realmente ter uma lei onde está colocado este critério se um país como o Brasil viola sistematicamente os direitos humanos, que não se pode exportar nesse país. E isso já existe como diretiva, mas não como lei. Então, isso é uma das demandas que colocamos no papel também, né, nesta declaração, ou como nós chamamos, papel de posições da torno da mesa redonda de hoje. Não sei se já foi distribuído, mas... É. Como se chama o papel?
Não sei. É o documento.
O documento. Tá bom.
De posicionamento do COBRA. A Uta vai nos contar um pouco mais também.
Obrigado, Ralf. Ich wollte nicht zu dem Thema anschließen. Zum einen wechsle ich die Sprache, sondern ich habe gestern in verschiedene Foren reingehört, so ganz kurz, und hatte das Gefühl, ihr habt eigene Ideen, was man von hier aus. Ich mache langsam, weil die Kopfhörer erst sortiert werden müssen. Ich wechsle die Sprache, deswegen sind die Kopfhörer dann wichtig. Ich habe gestern in verschiedene Arbeitsgruppen kurz reingehört und reingeschaut und hatte das Gefühl, ihr habt ganz viele eigene Ideen mitgebracht, was man von hier aus tun kann, wie man von hier aus aktiv werden kann für die verschiedenen Themenblöcke, die wir sozusagen aufgemacht haben. Und ich wollte einfach euch einladen, wenn ihr die Ideen noch parat habt, die doch hier nach vorne zu tragen, dass die das gesamte Publikum noch mal hören kann. Denn die sind zwar irgendwo auch festgehalten im Protokoll, aber ich fände es schön, wenn wir das hier miteinander noch mal teilen könnten. Und daher, wer sich erinnert, gestern hatte ich doch da in der Arbeitsgruppe, ich erinnere mich, wo war ich drin, bei der Agroökologie und dem Gift, da gab es, ich glaube, du hattest einen Vorschlag gemacht, dass es diese Anhörungen bei den oder diese Besuche bei den Firmen gibt oder was, Jonas, ich weiß es nicht mehr genau wer. Und man könnte doch. Magst du das nochmal hier vorne kurz erklären, was du gestern gesagt hast? Nein, wir sind nicht nur bei einem Thema, das wollte ich damit klarstellen, sondern wir machen im Grunde die Runde durch alle Arbeitsgruppen. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Morgen über die Waffen- und Gewaltthematik reden, sondern wir wollen eigentlich den Raum hier auch nutzen, um die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen nochmal zu sozialisieren, für die gesamte Gruppe nochmal bereitzustellen. Deswegen habe ich den Switch gemacht, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir bei dem einen Thema bleiben und die anderen sagen, na gut, ich habe ganz was anderes gearbeitet und dafür ist jetzt gar kein Platz mehr. Ne? Genau. Also wie sieht's aus? Will jemand nach vorne kommen und hat noch eine von diesen Ideen parat gestern aus den Arbeitsgruppen, von euren Sammlungen? Erinnert euch, ihr habt die Forderungen gesammelt und die Fakten zusammengetragen zum Teil. Kommst du gerade nach vorne, genau.
Grupo de mineração também, a gente trabalhou bastante com, no final a gente fez, né, essa coleta de sugestões, se alguém se... Claro, por favor.
Also ich würde es auch auf Deutsch machen. Also bei uns ging es unter anderem darum, dass wir über die EU-Richtlinien gesprochen haben und das halt auch in Bezug auf alle Themen eigentlich. Also jetzt nicht speziell die Foren, sondern das ist ja eigentlich so ein generelles Problem. Also das bezieht sich jetzt auf Menschenrechte, aber auch auf Pestizide, Gifte, halt Agrarwirtschaft, aber auch generell. Ja, also das ist halt einfach die EU-Richtlinie, das ist ein generelles Problem, dass halt einfach europäische oder deutsche Länder, Unternehmen in das europäische Ausland gehen und sich dort dann halt einfach nicht mehr an die EU-Richtlinien halten müssen. Und das ist meiner Meinung nach und ich denke mal auch unserer Meinung nach, also das war, glaube ich, auch so ein Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft, dass es einfach eine Riesenlücke im gesamten System ist und dass das irgendwie geändert werden muss, gesetzlich oder auch irgendwie anders. Also da sind wir jetzt noch nicht zu so einer richtigen Lösung gekommen, wie man das wirklich ändern kann. Aber vielleicht haben wir da jetzt ja hier auch im Plenum noch ein paar Vorschläge oder Möglichkeiten, wie man einfach die Unternehmen zur Rechenschaft ziehen kann dafür, dass sie Morde begehen, dafür, dass sie Menschenrechtsverletzungen machen und so weiter. Ja, wie man das halt irgendwie machen kann, war so unser Ansatzpunkt.
Ich wollte noch zwei Sachen, vielleicht zu Ideen jetzt nicht aus der Arbeitsgruppe, sondern zu den Waffen nochmal zurück. Wir haben die Frage der Waffen und dieser vor allem der immensen Mordraten, ob man nicht mal den Tourismus nach Brasilien zum Ansatzpunkt nehmen könnte für eine Blaming-Kampagne. Wir haben also im März die ITB, die große, einer der größten Tourismusbörsen der Welt, ob man nicht da mal eine Aktion machen könnte, sagen, man sollte nicht ein Land fahren, in dem die Polizei so viele Leute ermordet, aber als konkreten Ansatzpunkt vielleicht, ob das eine Möglichkeit wäre, ob sich das auch Leute überlegen könnten, in und außer Berlin zur ITB im März vielleicht eine kleine Aktion zu machen. Das finde ich, das gibt immer auch Aufmerksamkeit und ich glaube, das ist ein Ausgangspunkt. Das Zweite auch ganz kurz, Christian, du erinnerst dich vielleicht auch, wir hatten mal vor 2-3 Jahren, es gab oder gibt noch eine Polizeikooperation zwischen Deutschland und der Militärpolizei in Rio de Janeiro. Wir haben mal versucht, vor 2-3 Jahren da Materialien zu kriegen. Ist eine Blackbox, wir haben das nicht geschafft. Ne? Vielleicht könnte noch jemand mal irgendwie einfach einen Rechercheauftrag vergeben, zu gucken, was da eigentlich gelaufen ist, ob das weiterläuft. Das ist nicht einfach zu ermitteln, haben wir damals gemerkt. Ne? Aber wir haben das aber auch nicht sozusagen, wir hatten auch keine Kraft und Intensität, das nochmal zu machen. Aber vielleicht sollte dieser Punkt mal aufgegriffen werden. Das ist ja auch ein Ding, dass es eine Polizeikooperation zumindest auf jeden Fall gab, mit der Militärpolizei in Rio, immer mit dem nicht Vorwand, sondern mit der Begründung, wir bilden die aus, um nicht zu töten oder um für Konfliktlösung und sowas. Das war immer die, dennoch, dann muss man sich auch mal fragen, was ist daraus geworden eigentlich, ne, wenn das Ergebnis ist. Ne? Also ich glaube, das wäre mal interessant, da nachzufassen. Und das Dritte und Letzte, das kommt jetzt aus unserer Arbeitsgruppe der EZ, also und auch in den Überlegungen der letzten Tage, ob und wie weit man eine Kampagne gegen das EU-Mercosur-Abkommen zu einer zentralen Bezugspunkt machen könnte für viele Gruppen und eben auch für Gruppen, die nicht nur mit Brasilien zu tun haben. Also eine Allianz zu bereiten. Mercosur hat nicht nur mit Deutschland und Brasilien zu tun, sondern auch mit anderen Ländern. Und es gibt anscheinend im Februar schon ein größeres Vernetzungstreffen dazu, zu allen, die an einer EU-Mercosur-Kampagne arbeiten wollen. Ich finde es gut, wenn Cobra und Gruppen, die hier sind, dabei sind und so eine Kampagne unterstützen und Gas und Kraft geben könnten.
Obrigado, Thomas. Eu acho que aqui já algumas propostas mais concretas e alguns pontos de discussão, né? Inclusive da questão de regulamentar. Eu acho que o que a Sofia nos traz, por um lado, é a questão de regulamentação. Por outro, Thomas nos traz, inclusive, a proposta de campanhas para boicotar, né, a questão do turismo. E aí seria interessante ouvir das convidadas e dos convidados do Brasil, inclusive no grupo de mineração, a gente falou sobre... há uma mineração sustentável, há uma alternativa à mineração, inclusive o aspecto do turismo, há um turismo que seja sustentável, em contrário a esse turismo massivo. Eu acho que por aí a gente também pode ouvir das convidadas, convidados do Brasil sobre esse tema, e da regulamentação, né? Inclusive na mesa que nós tivemos na sexta-feira à noite, não lembro mais, mas que falava sobre a regulamentação, né? Ivone, Catarina e Klaus nos trouxeram alguns exemplos concretos na Europa, inclusive, né, o tratado em Genebra, mas também a legislação na França, algumas decisões que já existem por aí, eu acho que o que a Sofia também colocou, e a iniciativa, né, por uma lei sobre a regulamentação aqui na Alemanha. Então, a gente tem aí um cenário, né, o acordo de associação, né, entre Mercosul e União Europeia, que acho que ainda tem muitos temas a serem melhor entendidos, inclusive, por todas as organizações, né. Mas Fabian, talvez tenha mais algum ponto para adicionar.
Ja, ich mache auch mal auf Deutsch weiter, wegen der frühen Stunde. Mich stört in dieser Debatte immer so ein bisschen, dass wir von Unternehmen reden. Und Unternehmen sind so anonym, ist eine Aktiengesellschaft. Dann kann man mit den kritischen Aktionären versuchen, eine Diskussion über die Aktionärsversammlung irgendwie anzustoßen. Einige Medien springen darauf auf, da hat man zumindest eine Öffentlichkeit. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die haben im Prinzip, die sind keine Aktiengesellschaft, das sind Familienunternehmen, die schweigen sich tot, gerade im Rüstungsbereich. Da gibt es eine Kampagne gegen das Unternehmen, niemand weiß so richtig, wer dahinter steht, personell. Und dann wird entweder es totgeschwiegen oder abgewiegelt, aber man kommt da schwer ran. Deswegen würde ich gerne nochmal an die Kampagne erinnern vom Zentrum für politische Schönheit. Vor ein paar Jahren haben die 25.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die die Familien, die zwei Familien hinter dem Panzerproduzent Krauss-Maffei Wegmann hinter Gitter bringen. Also wenn man Hinweise bringt, die sie wegen Steuerhinterziehung oder Geldwäsche oder was auch immer oder Umgehung des Waffenexportverbots und so weiter, wenn man da strafrechtliche Handlungen Hinweise bringt, dann wurde eine Belohnung von 25.000 Euro ausgelobt. Und die haben dann mal die Familien, die Eigentümer hinter diesen Anteilen, die da in dieser Gesellschaft drin sind, so ein bisschen dokumentiert und die an die Öffentlichkeit gebracht. Weil im Endeffekt sind es Menschen, die damit Geld verdienen, dass andere getötet werden. Und diese, ja, diese Hypocrisy, so irgendwie, ja, der eine war ein Humanist, ein Mozart-Biograf, der andere hat an der Waldorfschule unterrichtet, Künstler, Theaterleute, solche Leute, die man eigentlich, die auch hier sitzen könnten sozusagen, verdienen Geld damit, dass Panzer produziert werden und nach Saudi-Arabien exportiert werden, in eine Diktatur, wo man keine Waffen logischerweise hin exportieren sollte. Überhaupt Geld damit zu verdienen, Waffen zu produzieren, damit Leute abgeknallt werden, ist ethisch, moralisch meiner Meinung nach sehr fragwürdig. Und ich glaube, wir müssen da, oder meiner Meinung nach sollten wir ein bisschen davon wegkommen, immer so die Firma, die Aktionärsversammlung anzugreifen. Also ich meine, kann man weiterhin machen, nichts dagegen. Aber wir müssen auch sehen, dass da Menschen dahinter stecken. Weil diese Firmen, wenn wir immer sagen, deutsche Firmen, brasilianische Firmen, die haben keinen Pass. Da ist Kapital dahinter aus der ganzen Welt. Das ist scheißegal, ob du von einem ex-staatlichen Unternehmen wie Vale deine Lebensumgebung zerstört kriegst oder ob da dann ein englischer, ein spanischer oder ein deutscher Finanzier dahinter hängt. Das ist einfach internationales Kapital, aber jemand verdient Geld damit. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen ran, so ein bisschen out of the box denken. Klar, Zentrum für politische Schönheit, die versuchen auch zu provozieren mit ihren Aktionen. Aber ich glaube, es hilft einem so ein bisschen aus dieser Box rauszukommen, wo man immer denkt, hey, ja, wir machen jetzt halt wieder eine Presseerklärung, eine Shame-Kampagne für irgendeine Firma, die dann halt einen PR-Menschen damit beauftragt, die abzuwiegeln. Also vielleicht so ein bisschen out of the box denken.
Fritz, magst du nach vorn? Mikrofon. Komm, Fritz.
Nur ganz einfach wollte ich hinweisen auf den Namen Heckler und Koch und auf den Namen Gresslin, der ja einiges in dem Zusammenhang und in der Richtung macht, die gerade angesprochen wurde. Mehr wollte ich nicht ergänzen.
Danke. Por favor.
Ich mache es jetzt auch mal auf Deutsch, schauen wir mal. Ich war in der Agrargruppe, da hatten wir drüber gesprochen, über die verschiedenen Ideen. Also wir haben auch noch mehrere gehabt, aber eine ganz wichtige, die ich aus dieser Kommission der APIBI, die in Deutschland war, vor zwei Wochen besonders rausgehört habe, ist, dass es sehr wichtig ist, dass wir in Deutschland mal hinschauen, welche bilateralen Abkommen die Deutschen mit Brasilien immer abschließen. Und ich war sehr überrascht, als ich von der Indigene Kommission in Brasilien erfahren habe, Dinge, die die deutsche Regierung abschließt mit Brasilien. Unter anderem ein bilaterales Abkommen, in dem eine Verschwiegenheitsklausel für die Unternehmen festgehalten wird. Das heißt, dass die Unternehmen, die aus Brasilien Rohstoffe importieren, nicht die Herkunft und diese Kette oder die Entstehungsprozesse klarlegen müssen. Das heißt, wenn die Produkte aus Brasilien importieren, die aus Konfliktregionen kommen, die vormals beispielsweise demarkierten indigene Regionen waren oder sonstige Regionen, also Konfliktregionen, kann das keiner sehen, wo die herkommen. Sie können auch nicht sehen, also wir Konsumenten hier können nicht sehen, welche Prozesse die durchlaufen sind. Ich habe gestern auch noch erfahren in der Gruppe, dass Deutschland der größte Kaffee-Exporteur ist. Also das heißt, wir importieren hier nach Deutschland die Rohstoffe, verarbeiten sie und exportieren sie wieder raus. Das heißt, das ist so irre, was es, wie diese Abkommen auf der Welt so sind. Und die Beispiele waren, und das war für mich, also der, als die Guarani Cayo war, uns erzählt haben, ja, das wäre doch interessant mal zu sehen, wenn jemand zum McDonald's geht, dort ein Hamburger isst, aber wissen würde, dass jetzt auf diesem Fleisch vielleicht 2 Kinder gestorben sind im Landkonflikt, wo dieses Fleisch vielleicht die Soja und sonstige Rohstoffe herkamen. Ich denke, wenn wir hier in Deutschland intensiv mit den Konsumenten arbeiten wollen, dann müssen wir auch diese Möglichkeit haben, das offen zu legen. Und da sollten wir ganz viel Druck mit der deutschen Regierung auch versuchen hinzukriegen, dass solche Prozesse hier und nicht auf EU-Ebene unbedingt, sondern hier vor unseren Türen, also was da für versteckte Klauseln entstehen. Und da, glaube ich, habe ich auch noch ganz viel gelernt jetzt am Wochenende. Danke auch für diese tolle Möglichkeit, hier so viel zu erfahren. Aber ich glaube, da müssen wir hier vor die eigene Tür kehren, weil wir hier ganz viel auch große Baustellen haben zum dran arbeiten. Und dann sowas wie diese Verschwiegenheitsklausel. In Frankreich beispielsweise haben die ganz andere Vorgehensweisen. Und da könnten wir vielleicht noch gerade von unseren Nachbarländern ein bisschen was lernen, wie wir es besser machen können.
Obrigado. Acho que como também foi discutido no grupo de mineração, foi trazido muito essa questão de como fazer, controlar a questão da cadeia produtiva. Não sei se alguém gostaria do grupo. A Andrea mencionou bastante esse ponto ontem, inclusive, de é possível uma mineração sustentável? A gente teria como pensar isso e fazer uma denúncia aqui, né, a partir do que ela acabou de colocar. Não sei se você gostaria de compartilhar com o grupo, acho que pode fortalecer um pouco mais a reflexão nesse sentido. Ou se alguém também do grupo quiser complementar. Mas, Andrea, obrigado.
Bom dia. Então, acho que Charles também pode trazer, que ele trouxe... Eu trouxe algumas reflexões, mas o Charles já trouxe medidas que são redução de danos, né? Porque o que a gente discutiu no grupo, primeiro, é que no Brasil não tem regulação, não tem fiscalização. A gente não consegue fiscalizar hoje pelo menos as 200 barragens que ainda existem e que precisam passar por um modelo... uma tecnologia um pouco mais avançada para não usar a água ou um modelo de mineração a montante, que é o mesmo modelo de Brumadinho. Então, a gente precisa fazer com que as empresas vão gastar um pouco mais, mas usar uma tecnologia que não use mais a barragem. A segundo avanço seria a fiscalização das empresas, né? Elas agem hoje de forma ilegal desde a chegada nos territórios, né? Então, há um sequestro das relações humanas na cidade onde vão ser mineradas, né? E começam por extraviar ou retirar a cultura das pessoas ou interferir diretamente com recurso financeiro, né? Doar dinheiro para a festa da igreja, doar dinheiro para festas tradicionais. Então, antes mesmo de pedir o licenciamento, as primeiras licenças, os antropólogos dessas empresas de mineração moram na cidade e começam a construir lastros de afetividade com essa cooperação financeira em demandas da cidade, que passa desde demandas culturais até demandas de políticas públicas, da manutenção em escolas públicas, da manutenção em hospitais. Isso é uma prática das empresas. Então, ela precisa ser fiscalizada de suas origens, né? A partir de onde elas vêm, né? Principalmente aqui da Europa. E um terceiro ponto era taxação das empresas, que hoje, no Brasil, principalmente depois da Lei Candir de 96, o principal imposto que os estados arrecadam para manter política pública, que é o ICMS, ele foi suspenso para produtos primários importados. Então, era o objetivo de estimular a exportação. A gente perdeu a legislação que pode obrigar as mineradoras a pagar tributo para os estados, né? Então, a maioria do minério que sai do Brasil sai de graça, porque não deixa, só deixa o lastro de destruição. E os compromissos, e a longo prazo, que talvez seja meio utópico, mas seria mineração zero. É que territórios como indígenas, quilombolas, tem uma montanha de aço no meio do seu terreiro, da sua casa, você pode dizer assim, não quero que seja retirado. E é ouvir as comunidades quilombolas e aldeias indígenas, tem tratados internacionais que dão esse direito de serem ouvidas e de poder dizer não, né? Aquela montanha ali é sagrada para a gente. Então, portanto, ela não vai ser extraída, não vai ser retirada. Esse é o grande avanço que a gente almeja, mas é meu papel no parlamento é ouvir, é levar essas vozes. Hoje nós trouxemos dois casos, como o do Cerro, que é uma cidade reconhecida mundialmente pela produção do queijo, que é patrimônio material e imaterial do nosso estado, e ela sofre o assédio de uma empresa, a Herculano, que já foi da Anglo e se divide, apresentando um projeto, assediando de casa em casa os moradores e já colocaram a cidade em conflito, dividida, né? Entre as pessoas que acreditam que a mineração vai levar desenvolvimento para a cidade e aqueles que querem manter a tradição da produção do queijo e da agricultura familiar. E que não tem, não, é impossível manter as duas coisas, porque a Herculano ela comprou a área onde tem maior quantidade de água, né? Então, ela já comprou boa parte da cidade e ela só está esperando agora o direito, a liberação para extrair o minério, né? E é um minério considerado de altíssima qualidade dentro do mercado, né? Então, embora uma área pequena, mas com minério de alto valor, no aço puro, ao caminhar na cidade você percebe isso, mas sempre usando da água como forma de escoar o minério e de separar o minério, né? Então, nesse momento, o que a gente tem usado é o Tratado Internacional 169 da OIT para que a empresa seja obrigada a ouvir as comunidades quilombolas que ela não quer ouvir. Ela fez uma assembleia aberta, ouvindo só os conselheiros do meio ambiente e as autoridades políticas, né? Então, a gente conseguiu anular a decisão que já tinha passado pela autorização local para ir para a Assembleia Legislativa, né, e pedir a licença a nível de Estado. A gente conseguiu anular porque eles não quiseram ouvir as comunidades quilombolas usando o tratado internacional. Então, esses tratados internacionais é extremamente importante para que a gente avance no sentido não só de garantir direitos humanos, uma mineração humanizada, ou que observe os direitos humanos, mas chegar o momento de comunidades tradicionais terem o direito e de serem ouvidas e dizer não. Esse município hoje não precisa da mineração, porque ele é autossustentável com a produção agrícola familiar.
Muito rapidamente, tentando fazer um apanhado do movimento anti-mineração no Brasil, que vai desde uma belíssima publicação da FASE pelo direito de dizer não à mineração. São três, digamos assim, três encaminhamentos dos movimentos locais, regionais e mesmo nacionais dos últimos 20 anos da sociedade brasileira, quando explode o boom do commodity e a mineração cresce no Brasil 460%, chega em territórios nunca antes minerados. Primeiro, a mineração provoca uma economia de enclave. ela não consegue conviver com a economia de pequenas escalas, com a economia camponesa, com a economia indígena. Ela mata todas as formas econômicas para nos levarmos o que a gente chama minério dependência. Né? Todas as alternativas dependem da mineração. Ela não consegue conviver com uma variação de pequenas economias. Bom, desses movimentos que nós estamos fazendo no Brasil, pelo menos três ideias importantes que seria importante a gente aqui ratificar e impulsioná-las no nosso jeito de ver a mineração no Brasil. Primeiro, que é uma relação dialética entre economias primárias exportadoras e economias industriais. Não é? Acho que isso é importante. E os elementos ideológicos disso para nós é uso intensivo dos recursos naturais e superexploração da força de trabalho, ainda que estejamos inseridos no mundo de maneira subordinada, consumindo o que há de mais moderno no mundo, no Brasil, com relações mais atrasadas. Mas três ideias. Uma, nós estamos em franco embate construindo uma perspectiva de territórios livres de mineração. Ou seja, país inteiro, agora 16 e 17 vai ter na região do Pai Lago Grande, em Santarém, no Pará, uma Romaria do Bem Viver, construída pelos jovens, com o apoio da FASE, porque são 250 mil hectares de terra, que tem uma empresa do lado, está acabando a mineração do lado, e ela quer se apossar desse território. E é simbólico, porque é uma espécie de exemplo pedagógico, como é também lá em Cerro. Ou seja, é possível decidir que esse território seja livre de mineração. As formas que nós nos organizamos e vivenciamos aqui é superior ao progresso, ao desenvolvimento da empresa de mineração. Essa é a primeira ideia. Todas as organizações, pequenas, grandes, dos municípios, mesmo no parlamento, como encaminhamento concreto da CPI que houve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Territórios livres de mineração. Precisamos ampliar a luta por territórios livres de mineração. Segundo elemento, que é geral, não há discordância entre os grupos e as organizações do Brasil, é a luta por direitos no interior das cidades das regiões mineradas. Como disse a Andrea, há um sequestro do imaginário coletivo por parte da empresa de que ela é a única provedora, ela é a única alternativa. Mas a luta por direitos significa... É impossível suprimir a mina, é impossível suprimir a empresa ali, mas qual é o ritmo que essa empresa vai minerar, aonde ela vai minerar e como distribuir a renda da mineração, porque ela é sequestrada por uma elite política predatória em uma aliança permanente com a empresa e, por um lado, gera desperdício de natureza e, por um lado, gera exclusão social. Essa é a empresa de mineração. E o terceiro aspecto, que também é encaminhamento comum dos movimentos que lutam por um outro modelo de mineração no Brasil, é a luta por mudanças jurídicas e institucionais. Lá em Cerro, valeu muito a carta do prefeito, né, da região lá, de que a mineradora... Há uma vontade do prefeito, da Câmara de Vereadores, que a mineradora não seja instalada. Então, é possível fazer pressão nas câmaras municipais para abrir CPI sobre um determinado... Comissão Parlamentar de Inquérito sobre determinado empreendimento. Às vezes não vai dar muita coisa, mas pelo menos revela informações que a sociedade não conhecia. Então, nós tivemos a ideia de fazer luta por mudanças jurídicas e institucionais, utilizar o instrumental de leis do Brasil para criar empecilhos, seja do ponto de vista do governo municipal, seja do ponto de vista do governo estadual e do governo federal. Eu penso que esses três elementos que sintetizam um pouco o esforço que muitas organizações no Brasil, sejam elas de âmbito local, regional e mesmo nacional, estão fazendo. Por quê? Nós precisamos, nesse momento, estabelecer a ideia de que a mineração não pode ser oito, não se minera em lugar nenhum, nós precisamos da mineração para as mais diversas circunstâncias da nossa vida, mas ela não pode ser 80. Esse ritmo extremamente acelerado de exploração da mineração no Brasil. Ele pode ser, para efeitos de conjuntura, ele pode ser 40. Nós precisamos interromper essa fase destrutiva da mineração no Brasil. Territórios livres de mineração, a luta por direitos no interior dos, dos municípios, das regiões que a gente não consegue superar a empresa, e a luta jurídica institucional.
Mais alguém? Venha.
Ich finde, wir müssen auch immer wieder berücksichtigen, dass natürlich dieser Rohstoffexport ja auch mit uns irgendwie zusammenhängt. Also wenn die Rohstoffe da aus Brasilien rausfließen, dann gibt es ja Staaten, die diese Rohstoffe anscheinend benötigen. Und dazu gehören ja auch die Länder der Europäischen Union. Wenn ich mir so zum Beispiel unsere Autos betrachte, die werden immer dicker und fetter. Und wir haben eine Produktion von SUVs, die meines Erachtens absolut überflüssig ist. Warum wird das eigentlich nicht verboten, dass diese dicken, fetten Viecher hier produziert werden? Da könnten wir also auch Rohstoffe in Hülle und Fülle einsparen. Und wir würden gleichzeitig auch was Gutes tun in Bezug auf die Erhaltung von ethnischen Minderheiten in allen möglichen Ländern dieser Welt. Denn das, was für Brasilien zutrifft, die Gefährdung der ethnischen Minderheiten, das trifft ja auch auf viele andere Länder zu. Dann war eben hier die Rede auch von Agrargiften. Agrargifte, die bei uns verboten sind, können auf einmal in Brasilien wieder benutzt werden, weil ein völlig durchgedrehter Präsident das will. Warum geht das? Warum dürfen europäische Firmen so einen Dreck nach Brasilien exportieren? Warum gibt es keine Gesetze, die das schlichtweg verbieten?
Angela, algumas perguntas no ar aqui, fáceis de responder.
In unserem Beitrag in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit versuchen wir zum Beispiel bei den Metallkollegen von der Katastrophe des Dammbruchs zu berichten und sie weiter zu sensibilisieren, dass sie im Betrieb nachsetzen und kundtun, dass es ihnen wichtig ist, dass die Materialien, die sie weiter verarbeiten, auch menschengerecht produziert worden sind. Das heißt, dass man da eine Bewusstseinsschaffung macht, damit also auch die Kollegen im Betrieb dann entsprechend den Druck auf die Firmen machen, ja, dass also sie mitverfolgen die Kette der Materialien, wo sie herkommen und wie sie verarbeitet worden sind, dass sie menschengerecht produziert worden sind oder auch gewonnen worden sind. Danke.
Eu acho que aqui, nas últimas intervenções que nós tivemos, há um ponto em comum. Né? O Fábio trouxe essa questão, a Andrea trouxe essa questão, a Angela, não sei seu nome, o Beat trouxe essa questão, que tem a ver com uma regulamentação dessa cadeia de produção para que se consiga identificar de onde vem. Há um processo de necessidade de conscientização do público, inclusive aqui, europeu, ou talvez muito mais aqui, nesse ponto, né, que tem a ver com o consumo. E o Thomas trouxe a questão, e eu acho que isso aqui seria interessante a gente recuperar para pensar em estratégias concretas, que é sempre esse o grande desafio quando a gente se encontra aqui na mesa redonda, do acordo de associação do Mercosul, que está em negociação, mas essa exportação ela já ocorre, né? Tanto que o que Charles nos trouxe, o que Letícia nos trouxe, a Andrea, a Leninha, ela já ocorre. O que esse acordo, quais serão as consequências desse acordo? Isso vai melhorar, piorar? Há uma iniciativa por um boicote explícito? Eu acho que isso também seria importante a gente ter um mínimo de claridade aqui, sair dessa mesa redonda com uma noção sobre qual é o posicionamento, né? Porque a negociação ela está acontecendo, inclusive teve uma delegação do Brasil que esteve em setembro em Bruxelas, falando, né, com diversos parlamentares, mas também nós encontramos lá o chefe da Comissão de Comércio, que é um encarregado, inclusive, é um deputado alemão, o Langer, de, acho que, se eu não me engano, de Nordrhein-Westfalen, ou de Niedersachsen. Ele nos disse que o acordo está bem. O que nós necessitamos é negociar a cláusula ambiental. Eu lembro que a Andrea também comentou sobre esse tema ambiental, né, e no acordo. Então, o negócio é, se nós resolvermos a questão da cláusula ambiental, o acordo de associação está bem. Isso é suficiente?
Essa é a questão, né? Aí há um movimento pelo boicote do acordo, mas ele está seguindo, e nós conversamos também com a chefa do Departamento de Relações Externas, de Ação Externa da União Europeia, e ela nos disse que o acordo ele está disponível, e no Brasil, de fato, ele está disponível, mas pela metade, porque metade desse acordo ainda tem que ser negociado, e está disponível em inglês. Então, que tipo de acesso à sociedade civil, à sociedade brasileira, não só brasileira, mas né, dos outros membros do Mercosul, qual é essa participação? E ontem, olhando inclusive na página da negociação desse acordo, tem uma apresentação de PowerPoint que foi feita agora em outubro pela London School of Economics, né, uma das grandes escolas aí de economia. Mas e esses acadêmicos, com que diálogo eles estabelecem com a sociedade civil, não só do Brasil, mas dos outros países, né? Então, acho que aqui fica em aberto, né? O Fábio até colocou essa questão, não adianta a gente negociar com as empresas, né? Entrar em acordo com empresas, porque a gente nem sabe de onde elas vêm, mas, por outro lado, a gente tem esse estado híbrido no Brasil, em que você já, nas questões comerciais, não tem espaço para negociar ou de participação. Então, a gente está meio que num limbo, não sei, né? Ou não quero deixar aqui também ninguém, sei lá, depressivo, né? Depois dessa discussão, talvez seja necessário também na luta. Mas para a gente pensar, talvez a gente já não tenha muitos minutos, mas talvez ter algumas percepções um pouco mais concretas. Não sei, Letícia, se você também gostaria de colocar. Já vejo várias mãos levantadas. Podem ir vindo para a gente encerrar daí essa discussão, talvez com alguns pontos mais konkretos, se for o caso, ne?
Also genau, direkt zum EU-Mercosur-Abkommen. Du hattest jetzt eine Kampagne erwähnt. Uns jetzt bei Misere sind zwei Kampagnen bekannt. Einmal vom Forum Gerechter Welthandeln und einmal von S2B, ne, diese Initiative Seattle to Brussels. Die haben ja auch einen offenen Brief gestartet, ne, der an die EU-Kommission dann auch gesendet wurde. Und da wäre es halt vielleicht interessant, dass wir da noch mal ein bisschen schauen, also was für Ideen gibt es momentan, wo kann man sich anschließen. Das fände ich ganz interessant.
Não, então, eu, na verdade, estou saindo aqui, porque no Brasil essa discussão não está acessível à sociedade civil, e a sociedade civil não está se debruçando muito nesse debate. Mas eu saio aqui da Alemanha com, vamos dizer, com uma perspectiva que a gente precisa aprofundar esse debate no Brasil, precisa batalhar para ter mais acesso sobre essa discussão, porque ela parece que está mais acelerada aqui, né, entre o parlamento daqui do que propriamente de lá. Mas eu ainda tenho a perspectiva de que é melhor trabalhar nesse momento com uma rejeição desse acordo, porque, na verdade, não existem cláusulas para o governo Bolsonaro, e também num contexto onde a gente não tem uma governança ambiental estabelecida, a governança ambiental do Brasil está destituída, né? Então, ainda acho que é melhor um não acordo do que um mau acordo.
Só complementando também em relação ao que ela disse de ações mais concretas, essas delegações, tem uma delegação da Comissão de Comércio que vai para o Brasil, provavelmente até março, eles nos disseram. Então, essa é uma informação que vai ser circulada. E eles vão fazer uma visita ao país. E, para isso, nós vamos precisar fazer incidência de ambos os lados para criar uma agenda, né, com essa comissão, junto a movimentos, para que eles conheçam essa realidade. E haverá também uma visita do bloco de esquerda do Parlamento Europeu, que vai fazer uma visita para analisar quais seriam os impactos de um possível acordo de associação entre Mercosul e União Europeia. Então, aí, acho que, para deixar claro que talvez não se queira, né, esse acordo, não sei.
Não, é só uma proposta que talvez a gente possa ter uma coisa concreta de trocas de agendas entre as organizações brasileiras e o COBRA, e talvez algum grupo de referência com o qual também a gente possa estar trocando ideias, né? Assim, para a gente sair com algum encaminhamento concreto e não se perder no meio do caminho.
A proposta ia ser anotada, por favor.
Ja, ich hätte mich sicher etwas früher einklinken müssen. Wir hatten ja jetzt letzten Donnerstag einen Amazonientag, Amazonastag in Berlin. Und Luis Ramalho, etwas erkrankt, hat mich beauftragt, dass die Idee nicht untergeht, die er da vorgebracht hat. Nämlich, die Situation ist ja die, dass die Nichtregierungsorganisationen als Feinde erklärt wurden von Bolsonaro und dass manche jetzt schon richtig, also mit dem Rücken zur Wand stehen, schon Personal entlassen müssen und so weiter. Also die Idee, die Luis Ramalho, und ich unterstütze die, eben vorgebracht hat, man möge doch das BMZ darauf, also fordern vom BMZ, einen Fonds einzurichten zur Unterstützung der Zivilgesellschaften, der Nichtregierungsorganisationen in Brasilien. Das finde ich gerade in dieser politischen Situation sehr wichtig. Ich war selber in Brasilien jetzt jüngst und ich wurde immer gefragt, ja, gibt es hier nicht die Möglichkeit unter der nationalen Ebene, dass direkte Kontakte hergestellt werden? Die gibt es ja. Also ein Fonds wäre eine Möglichkeit oder mehr Mittel für Nichtregierungsorganisationen hier, die Stiftungen oder die kirchlichen Hilfswerke und so weiter. Also einfach, dass man da nochmal dran denkt, es geht den Nichtregierungsorganisationen in Zukunft mehr an Kragen. Nicht? Und da muss man was dagegen machen und deswegen dieser Fonds beim BMZ, also Forderung für die Petition. Dankeschön.
Bom, só adicionar um pouco essa discussão que está super rica. Meu nome é Bruna, eu sou coordenadora de projetos de Terra des Hommes Alemanha no Brasil. E a respeito desse trabalho de incidência, né, com parlamentares alemães ou mesmo europeus que vão para o Brasil. Há 3 semanas atrás, teve um grupo de parlamentares do Bundestag aqui da Alemanha, com parlamentares desde a AfD até de Linke, que estiveram em São Paulo, porque eles estão muito preocupados com a situação do Brasil, não só no que diz respeito à questão do meio ambiente, mas também da violência. Então, nessa visita, eles passaram por Brasília, conversaram com o ministro Salles e acho que também com o Davi Alcolumbre, do Senado, foram para o Rio de Janeiro para também, enfim, né, ver um pouco da situação e estiveram em São Paulo. Em São Paulo conversaram conosco, com o Terra des Hommes Alemanha, com o Sou da Paz, que não está mais aqui, e com Transparência Internacional. Então, o que eu queria dizer é que eles nos perguntaram assim muito abertamente, e o que vocês acham, o que a sociedade civil acha que a Alemanha pode fazer nesse momento, durante esse momento tão delicado do governo Bolsonaro. E aí nós dissemos, assim, de uma forma muito clara, que essa via pelo acordo União Europeia-Mercosul é um caminho que parece muito exitoso nesse momento. Concordo totalmente com o que a companheira falou de como que vai ser esse acordo e de que impactos esses acordos vão ter. Porque eu também acho um pouco, só retomando aquilo que o companheiro falou sobre o boicote ao turismo, se a gente pensar quem que faz turismo no Brasil, quem que vai sofrer os impactos de um eventual boicote, são pequenas famílias, pequenos negócios. Então, eu acho que a gente tem que ser muito estratégico também com que tipo de posicionamento que a gente vai ter. Então, eu acredito que essa via pelo Mercosul e pela União Europeia de cobrar justamente responsabilidade dos governos e desses atores, desses stakeholders maiores, parece que é mais exitoso, porque, do contrário, as mesmas pessoas que já são vítimas de todas as violações de direitos relacionadas ao meio ambiente e à violência institucional, que o Bruno colocou belamente, também podem ser, enfim, vão ser também vítimas desse eventual boicote. Então, acho que só da gente pensar nos efeitos das ações e pensar de uma forma estratégica. Obrigada.
Willi, du hättest 2 Minuten, weil wir sind schon, ne?
Auf Deutsch Hans-Willi Döpp aus dem Forum 3 mit Martin Gerdemann und Christian Rüssau zu Finanzen, Banken und Versicherung haben wir 3 Forderungen. Die erste bezieht sich zu den menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Aspekten, zu den Finanzströmen aus Deutschland über die USA und aus anderen Ländern zu Landerwerb in Brasilien, also Landerwerb, Landraub, Grillage in der Region Matutiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Und zwar konkret in dem Bericht von Fian steht, dass die Altersversorgung der Lehrer in den USA, TIA, Teachers Insurance Annuity Association, Gelder in Brasilien investiert über brasilianische Vermittler, auf dieser Schiene über 300.000 Hektar, das heißt 3.000 Quadratkilometer, alles mögliche an Ländereien. Und diese Gelder in den USA sind zusammengesammelt aus Japan, aus Europa, aus den USA und es steckt dann auch deutsches Altersversorgungsgeld der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe mit dahinter. Und ich habe dann herausgefunden, auch die Altersversorgung der Abgeordneten Abgeordnete der Landtage Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind mitbeteiligt. Die geben ihr Geld anonym weiter an die Ärzteversorgung, an TIA, Landerwerb in Brasilien. Und diese Geldströme werden nur überprüft auf dem finanziellen Aspekt. Und unsere Forderung ist, dass bei der Überprüfung der Vergabe dieser Gelder auch die menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Aspekte und Auswirkungen dort mitgeprüft werden. Und das ist eine Forderung an uns hier in Deutschland, damit da auch Transparenz hergestellt wird und dann die Landkonflikte in Brasilien damit nicht also durch unsere Steuergelder, durch unsere Altersversorgungsgelder dann in massiver Höhe finanziert werden. In den Altersversorgungskassen sind über 30 Billionen US-Dollar, das heißt 30.000 Milliarden US-Dollar. Und das ist eine gewaltige Finanzsumme, die also die Konflikte finanziert.
Obrigado, Willi. Acho que a gente sai daqui com diversas provocações. O meu objetivo, minha função aqui tampouco é fazer um resumo de tudo isso, seria impossível, mas a gente já vai emendar essas discussões e acho que todas essas propostas que vocês relataram dos grupos, do trabalho ativista tanto lá quanto aqui, no documento de posicionamento da mesa redonda desse ano. Então a UTA vai fazer a leitura desse documento agora para a gente, inclusive, acho que chegar a um acordo, né? De um possível posicionamento da mesa em relação a todos esses temas que foram aqui levantados. Não sei se a todos, né? Mas ter pelo menos uma direção política e a gente poderia fazer a projeção, não há possibilidade. Mas a gente vai ouvir a UTA lendo, que é melhor do que a projeção.
Wir haben uns gestern noch mal getroffen mit den Moderatorinnen der Arbeitsgruppen und die haben in das Papier, in den Entwurf des Papiers reingearbeitet und wir haben auch gemeinsam überlegt, wo soll das Papier platziert werden oder wo wäre ein sinnvoller Moment. Und es wird Ende November eine Art abgespeckte Regierungsverhandlungen zwischen Brasilien und Deutschland geben. Und das ist ein Moment, wo wir es für sinnvoll erachten, dass das Papier in einer dann redaktionell zu Ende gestellten Fassung eingesetzt wird und zugänglich gemacht wird den Politikerinnen in Deutschland, die daran teilnehmen. Ich lese es kurz vor, es ist nicht so wahnsinnig lang und ich möchte es auch hier nicht mehr diskutieren. Es war schwierig genug, das jetzt zu dem Zustand zu bringen, wie es ist, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Keine Geschäfte mit Brasilien auf Kosten von Mensch und Natur. Brasilien ist für deutsche Unternehmen und Schweizer Konzerne ein attraktiver Investitions- und Wachstumsmarkt. Außerdem ist Brasilien ein strategischer Partner für die Entwicklungszusammenarbeit der deutschen Bundesregierung. Seit 2019 hat Brasilien eine neue Regierung. Unter Bolsonaro nehmen Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Entwaldung zu. Die brasilianische Zivilgesellschaft wird in ihren Beteiligungsmöglichkeiten eingeschränkt. Soziale Bewegungen werden vielfach kriminalisiert. Wirtschaftliches Wachstum durch Agrarausbau und Ressourcenabbau heißen die Prioritäten der Regierung Bolsonaro. Europäische Unternehmen und Regierungen müssen sicherstellen, dass wirtschaftliche Aktivitäten in einem Schwellenland wie Brasilien nicht Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen in Kauf nehmen, beziehungsweise sich die Verursacher im Schadensfall aus der Verantwortung stehlen. Im Einzelnen prangern wir Folgendes an. Durch den Dammbruch bei einer brasilianischen Eisenerzmine starben in Brumadinho über 270 Menschen, obwohl der TÜV Süd Brasilien kurz zuvor die Sicherheit des Damms zertifiziert hat. Die Opfer kämpfen immer noch um Entschädigung und darum, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Zuletzt wurde gegen TÜV Süd und einen Mitarbeiter in Deutschland Anzeige erstattet. Ungefähr die Hälfte der von Deutschland importierten Eisenerze stammen aus Brasilien. Bayer, BASF und Syngenta vertreiben in Brasilien Wirkstoffe für Pestizide, die in der EU nicht zugelassen sind. Jährlich werden in Brasilien mehr als 6.000 Fälle von Pestizidvergiftungen gemeldet, Tendenz steigend. In jeder vierten Gemeinde finden sich zudem Rückstände von mehreren Pestiziden im Trinkwasser. Dafür sind auch europäische Konzerne verantwortlich. Im Jahr 2018 hat Deutschland Rüstungsgüter im Wert von 79 Millionen Euro nach Brasilien exportiert. Damit war Brasilien 16. größter Empfänger deutscher Waffenexporte. Brasilien ist auch einer der Hauptimporteure Schweizer Waffen. 2017 wurden Schweizer Rüstungsgüter im Wert von 33 Millionen Euro nach Brasilien exportiert. Mit deutschen und Schweizer Waffen werden schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, beispielsweise der Mord an der schwarzen Abgeordneten Marielle Franco. Im Jahr 2018 wurden in Brasilien über 60.000 Menschen Opfer tödlicher Gewalt. 6.000 Menschen davon wurden Opfer von Polizeigewalt. Beispielsweise wird in Sao Paulo eine von 5 gewaltsamen Tötungen durch die Polizei begangen. Viele der Opfer sind Kinder und Unbeteiligte. Die Straflosigkeit... Da ist das Dokument gesprungen, Entschuldigung. Die Straflosigkeit bei Gewalttaten ist in Brasilien extrem hoch, auch bei Fällen von Polizeigewalt. Präsident Bolsonaro und Mitglieder seiner Regierung fordern von der Polizei öffentlich hartes Durchgreifen und garantieren Polizistinnen und Polizisten weitgehende Straffreiheit. Der Runde Tisch Brasilien fordert Stärkung indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften in der Durchsetzung territorialer Ansprüche und in ihrem Beitrag zum Erhalt von Naturressourcen. Ratifizierung der ILO-Konvention 169, da sie Indigenen bei Großprojekten auf indigenem Land ein Konsultations- und Mitspracherecht garantiert. Die deutsche Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Ratifizierung festgelegt. Die Umsetzung steht noch aus. Verbot von Equipment-Lieferungen für Bergbauaktivitäten in indigenen Gebieten. Unternehmen sollen weder Maschinen und noch Dienstleistungen liefern, noch Produkte importieren, deren Herstellung mit der Verletzung der Rechte indigener Völker einhergeht. Ein Lieferkettengesetz, das deutsche Unternehmen und in der Schweiz die Konzernverantwortungsinitiative zu menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfalt in ihren Wertschöpfungsketten verpflichtet, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Bei Missachtung sollen Unternehmen mit Bußgeld belegt und von öffentlicher Förderung ausgeschlossen werden. Wenn deutsche oder Schweizer Unternehmen dadurch zu vorhersehbaren und vermeidbaren Schäden beitragen, sollen Betroffene auch vor deutschen bzw. Schweizer Zivilgerichten Schadensersatz einklagen können. Und dann verweisen wir auf die beiden Kampagnen. Bei Rohstoffen, die über die Schweiz und Deutschland gehandelt werden, muss offengelegt werden, wo und unter welchen Bedingungen sie gefördert wurden. Nur so kann die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards gewährleistet werden. Wir fordern die Ablehnung der vorliegenden Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur bzw. EFTA und Mercosur, da sie die brasilianischen Exporte von Rindfleisch, Soja und Ethanol erleichtern und damit Entwaldung, Klimawandel und Menschenrechtsverletzungen fördern. Ein etwaiger Vertrag muss rechtlich verbindliche Umwelt- und Sozialstandards enthalten. Konzerne mit Sitz in der EU und der Schweiz dürfen auch in anderen Ländern keine Pestizide verkaufen, die in der EU und der Schweiz verboten sind. Garantie von Menschenrechten sowie Umwelt- und Klimaschutz bei bilateralen Regierungsverhandlungen und Vereinbarungen. Wir fordern auch Transparenz und Beteiligung der Zivilgesellschaft an Entwicklungsprozessen. Einsatz der deutschen und Schweizer Regierungen für einen UN-Treaty zu Extraterritorial Obligations der transnationalen Konzerne, rechtsverbindlich zu verantwortlichen Wirtschaften verpflichtet. Und als letztes, wir fordern den Stopp aller Waffenexporte nach Brasilien, insbesondere von Kleinwaffen und Munition, sowie eine strikte Kontrolle des Endverbleibs schon gelieferter Waffen. Die deutschen und Schweizer Regierung muss sich einsetzen gegen Straflosigkeit und Polizeigewalt in Brasilien. Das muss man dann am Ende vielleicht nochmal neu sortieren, dass es ein bisschen bündiger ist in einigen Punkten, aber so in diesem Duktus werden wir das Papier verwenden und ich danke euch allen, dass ihr mit dazu beigetragen habt, dass wir das hier auf die Reihe gekriegt haben und nutzen können. Ah, wir werden das Papier über unsere Homepage öffentlich machen. Dann werden Einzelpersonen und Organisationen aufgefordert, es zu unterzeichnen. Den Prozess wird es noch geben. Genau.